Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa, se pudesse.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pedindo desculpa desde já, cumprimentando e pedindo desculpas aos representantes do sindicato, que é o seguinte, há uma audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento marcada para as 5:30 na Comissão de Orçamento e Finanças, que sou eu que tenho que ir fazer, e que também sou eu que estou escalado para fazer, como houve uma alteração aqui, isto batia exatamente certo com os 10 minutos da apresentação inicial, com os 3 minutos dos 3 grupos parlamentares que antecediam o CDS, e eu ainda falaria antes das 5:30. Como se atrasou, é mais difícil de compatibilizar. O que eu pedia era se depois da intervenção do sindicato, se os colegas autorizassem a que eu pudesse ser o primeiro a colocar questões, eu agradecia para poder compatibilizar estas duas reuniões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Poderia ter esperado um bocadinho para eu cumprimentar.
Peço desculpa, não. Peço
dar as boas-vindas aos nossos visitantes e felicitá-los uma vez mais, agora presencialmente, pela eleição que foi realizada recentemente pelo Congresso. Não pude estar representada porque estava também em trabalho externo no estrangeiro, em representação da Assembleia da República. Portanto, sejam bem-vindos, é sempre um gosto recebê-los. Em relação à pretensão do Sr. Deputado João de Almeida, penso que não há nenhum inconveniente, que ninguém se opõe a que seja o primeiro a usar da palavra. E para não perdermos mais tempo, passo então a palavra à Presidente do Sindicato de Jornalistas, Sofia Branco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Obrigada por nos darem esta oportunidade de virmos falar sobre um tema que está na ordem do dia e que promete continuar a estar ao que parece. Ponto prévio, isto não é sobre o Sporting e isto não é irrelevante, porque há bastantes pessoas que continuam a achar que isto é sobre o Sporting. A caixa de e-mail do Sindicato dos Jornalistas tem sido inundada por mensagens de adeptos sportinguistas, como devem imaginar, não muito abonatórias. Algumas têm algum nível, a generalidade não tem. E, portanto, acho que devo começar por aqui, por dizer que isto não é sobre o Sporting. Isto não é sequer sobre futebol. Porque o futebol, aquilo que eu acho que devia ser o futebol, pelo menos, não é isto, ou não devia ser. A questão é que há todo um ambiente, de facto, de uma grande hostilidade crescente, que nós consideramos alarmante e que pode, no futuro, esperando que não, mas sinceramente acho que já esteve mais longe de acontecer uma desgraça qualquer. E aí vai ter que se apurar responsabilidades. E o que nós sindicato, queremos assegurar é que fizemos tudo para que isso não acontecesse e, sobretudo, alertamos as devidas autoridades para essa possibilidade. O clima que se tem gerado, tendo como alvo os jornalistas, é agravado por uma série de condições de trabalho que são absolutamente inqualificáveis na maior parte dos estádios deste país. Em termos de segurança, desde logo, e nós temos vários relatos que estão em processo de recolha e, portanto, o que vos pedia, se acharem bem, é que no fim desta recolha, que está em curso, apresentássemos a esta comissão um relatório com exemplos concretos, porque eu acho que realmente chegamos todos a uma situação, o próprio sindicato ouvia dizer isto e aquilo, mas não tinha nenhum documento em que, de facto, os diretores dos órgãos de comunicação social dissessem passa-se isto, passa-se isto, passa-se isto. E nós pedimos agora, a propósito destas declarações mais recentes do Presidente do Sporting, nomeadamente, pedimos que eles fizessem esse relatório e que nos tem chegado. E eu acho que vale a pena, enfim, fazer disto um documento com pés e cabeça e enviar às diferentes instituições para perceberem o que é que estamos a falar. Mas são coisas que vão desde o acesso à chamada Tribuna dos Jornalistas não ser restrito a pessoas externas e não jornalistas. Portanto, há adeptos que podem espreitar o trabalho dos jornalistas enquanto eles o estão a fazer e fazer comentários sobre o que eles estão a escrever, porque esse acesso não é devidamente restrito. Há carros que têm que ser parados a 1 quilómetro do estádio e os jornalistas têm que fazer todo um percurso no meio de adeptos sujeitos a várias impropérios, para dizer o mínimo, não é? E também há estádios onde os corredores de acesso à tribuna são sítios de apedrejamento, mais ou menos. Portanto, isto é sério, isto é bastante sério. E nem sempre há polícia nestes estádios, porque há no dia de jogos, não é isso? Mas não há sempre. Ou seja, muitas vezes a segurança está entregue a empresas privadas que, portanto, como devem imaginar, não têm os mesmos requisitos de imparcialidade, desde logo, do que as polícias. Nós pedimos também audiência às várias forças de segurança sobre este assunto. Ainda estamos à espera da resposta da PSP e da GNR e já pedimos há bastante tempo. Acabamos de vir agora de uma audiência com a Sra. Procuradora-Geral da República, que foi, em nosso entender, bastante produtiva. Ela pediu-nos exatamente também que conciliássemos num documento, fizéssemos uma exposição com estes elementos que temos recolhido. E, portanto, o que queríamos dar conta é... Isto é sobre liberdade de imprensa, é sobre isso, e portanto é sobre a democracia, e foi nessa, portanto, foi por isso que nós consideramos aquele apelo específico, de facto, do Presidente do Sporting, antidemocrático. Também nunca dissemos que era anticonstitucional, que é uma coisa de que nos têm sempre perguntado, porque a Constituição protege a liberdade de expressão, mas nós nunca dissemos que era anticonstitucional, nós dissemos que era antidemocrático, que é uma coisa um bocadinho diferente. E continuamos a achar que é. E, portanto, na sequência disso, parece-nos que a Casa da Democracia, a primeira é desde logo esta. Houve muito pouca reação, se nos permitem dizê-lo, em termos políticos, àquilo que aconteceu. Houve uma reação tíbia, até bastante tíbia, para o que é costume do Sr. Presidente da República, muito a medo, quase. Eu percebo, isto é um fenómeno, o futebol tem muito de irracional e muito pouco de racional, gera imensas paixões. Todos nós que estamos aqui sentados provavelmente temos um clube e provavelmente lá em casa vociferamos contra a televisão. Isso é do domínio privado de cada um e íntimo. Agora, o que não pode é extravasar de facto aqui algumas coisas, e essas coisas, e isso é desde logo a convivência democrática entre uma instituição que de facto se chama futebol e da qual em princípio é representada pelos vários clubes, e outra que se chama liberdade de imprensa e que tem nos jornalistas os seus principais alicerces, digamos assim. Nós temos uma atitude sobre isto que é de diálogo e de conciliação, não estamos contra ninguém. A Liga Profissional de Futebol vai fazer uma conferência na qual nós vamos estar, o Sporting, por exemplo, já disse que não vai. E portanto, quer dizer, não é pela nossa parte que não vai haver diálogo, que não nos vamos sentar à mesa com este clube, ou seja, com que clube for. Durante os 3 anos do nosso primeiro mandato, nós alertamos para variedíssimas situações relacionadas com o futebol e envolveram os 3 principais clubes. Portanto, não estamos de todo, não sofremos de clubite, como nos têm dito a propósito, ou como nos têm acusado a propósito deste caso. Apraz-nos também dizer o seguinte: embora nós não fôssemos muito favoráveis àquela alteração ao Código Penal que a Assembleia da República aprovou, a verdade é que ela foi aprovada e, ao que percebi, o crime de agressão contra jornalistas é agora público, e portanto o sindicato também tenciona perceber, em termos desde logo da atuação judicial, se pode, coisa que não podia antes, apresentar queixa coletiva, digamos assim, em nome dos casos que vai vendo, porque a verdade é que não há muitas queixas, para não dizer nenhumas. Mas isto tem a ver com o medo com que os jornalistas de nomeadamente do desporto, e não só, mas agora estamos a falar deste caso, trabalham. O que é que acontece? Nós tivemos diretores de jornais e de outros órgãos a partilharem connosco que às vezes até tentam convencer os próprios jornalistas a apresentar a queixa, e que eles assim não entendem porque acham que não podem voltar a fazer aquele trabalho a seguir, dado que a sua segurança estará em risco. E, sinceramente, não sou eu que lhes vou dizer que não está. Não é? Não, quer dizer, não tenho essa segurança para lhes dizer que não está. Embora acho que o jornalista tem aqui uma responsabilidade individual também que não deve esquecer, e nós costumamos dizer isso nestas circunstâncias. A responsabilidade do jornalista é desde logo individual. É, se acontece uma coisa deste tipo, deve fazer queixa, porque está, de facto, no exercício das suas funções e tem um dever, desde logo, para com a sociedade. Mas não podemos deixar isto é como aquela história da precariedade e das condições de trabalho, e depois achar, pois, está bem, mas depois as pessoas têm que ter dinheiro ao fim do mês e têm, sobretudo, que ter segurança no trabalho que desempenham. E, portanto, temos que respeitar também esta decisão de não o quererem fazer. ao que percebemos, há algumas empresas que insistem, pronto, tem um lado, acho eu, positivo, de que estão sensibilizadas para isso. Se calhar depois, quando apresentam os advogados e o facto da queixa ser apresentada em termos da empresa, facilita. Mas a verdade é que não tem havido muitas queixas, e esta transformação em crime público, nós desde logo gostávamos de perceber melhor o alcance também, pode trazer algumas transformações positivas neste caso, enfim, neste clima, talvez não, porque agora de facto era importante que isto acalmasse, mas enfim, nós não temos uma varinha de condão para fazer isso, e o que gostávamos é que de facto todas as instituições que consideramos relevantes o fizessem em conjunto connosco, desde logo. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua exposição. E agora vamos ouvir os representantes dos grupos parlamentares. Tem a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. 3 minutos. Ai, peço desculpa. Já olhei aqui para... Peço desculpa. Sr. Deputado João de Almeida, CDS-PP. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também aos colegas dos restantes grupos parlamentares a compreensão. E ao Sindicato dos Jornalistas a informação que nos trouxe, e pedir desculpa não só por esta alteração de ordem, mas também por me ter de ausentar logo a seguir a colocar as questões. Eu verei depois as respostas na gravação, mas peço desculpa porque não poderei estar presente, mas não queria deixar, por um lado, cumprimentar e salientar a importância do que aqui nos vêm trazer. Infelizmente não é a primeira vez, e a anterior não foi há muito tempo, e portanto isso só releva para a gravidade do assunto que aqui estamos a tratar. Nós também, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, não tratamos esta matéria relativamente a instituições em concreto. Aqui temos a obrigação ou de fazer leis ou de fiscalizar as entidades públicas que as aplicam, e portanto é nesse âmbito que o Grupo Parlamentar do CDS aborda esta questão. E a primeira questão tem a ver exatamente com a legislação. Nós já nesta, como foi dito, aliás, já nesta legislatura interviemos do ponto de vista legislativo em dois âmbitos. No âmbito penal, com um aumento da proteção aos jornalistas nos crimes contra eles praticados, e portanto graduando de forma superior aquilo que é um crime praticado contra jornalistas, equiparando a outras entidades, a outras funções relevantes expostas da sociedade, e portanto foi exatamente pela relevância e pela exposição, pelo risco inerente à profissão de jornalista, que foi feita esta alteração ao Código Penal, que o CDS votou favoravelmente, e também do âmbito da violência no desporto, onde também já tivemos intervenção e onde temos tido um acompanhamento também com várias entidades do setor, mais focado no futebol, mas com o desporto em geral. E, portanto, eu ia colocar questões concretas que têm a ver com isso, porque alguns dos casos que nós temos conhecimento e dos que foram referidos aqui, supostamente, se a lei funcionar, se os regulamentos funcionarem, não deviam acontecer. E, portanto, é importante saber porque é que acontecem. O clima em relação aos jornalistas é capaz de ser o mais difícil. Já falámos aqui várias vezes também sobre certo tipo de programas, por exemplo, que sobem muito o nível, ou descem muito o nível a que é feito o debate, e sobem muito a gravidade das acusações que são feitas e dos desafios que são feitos, da falta de respeito pela liberdade de imprensa. Eu achei importante dizerem isso, que estamos a falar de liberdade de imprensa, é isso mesmo. E há, temos que o reconhecer, muitos casos em que a liberdade de imprensa é posta em causa por agentes identificados com os clubes, oficial ou não oficialmente. São agentes identificados com os clubes, e isso não pode deixar de ser tido em conta. Esse clima existe e, portanto, é um dos pontos que, se tiverem alguma forma de contribuir para que possamos alterar essa situação, era importante dizê-lo. Depois há a questão das condições de segurança dos estádios, por exemplo, ou de outros espaços, de outros recintos desportivos. Esses recintos são sujeitos a vistorias e há regulamentos que prevêem uma série de situações que, desde que respeitadas, evitariam este tipo de situações. Sabemos que depois há situações aberrantes, como depois há outras também, às vezes, que não percebemos, principalmente não conseguimos perceber a diferença entre umas e outras situações, porque é que há um rigor de milímetro, muitas vezes, nos casos, e noutras questões não há problema absolutamente nenhum e continuam a verificar-se os casos que aqui disseram de pessoas estranhas completamente à atividade jornalística que estão presentes nas tribunas de imprensa, de adeptos que conseguem lá chegar e que conseguem opinar, pondo isto de maneira suave, sobre o trabalho que os jornalistas estão a fazer, sobre parques de estacionamento para jornalistas que estão a uma distância absolutamente desproporcionada da zona em que exercem a sua atividade e que os obrigam a passar por zonas de adeptos sem qualquer tipo de controlo. E, portanto, se o problema é dos regulamentos e das leis ou é da sua aplicação, sendo da sua aplicação, quais são as entidades que estão a falhar? Se são as entidades que fazem o licenciamento, se são as entidades que fazem a fiscalização ou se são as entidades que têm que zelar pela segurança e, portanto, tudo o resto cumprido, ainda assim têm a missão de zelar por essa segurança. Por fim,
Senhor
uma questão
deputado,
que
é, vou terminar
é mesmo por fim.
Que se
é mesmo por fim, Senhora Presidente, peço desculpa. Muito obrigado pelo cuidado. Mesmo para terminar, a questão da precariedade, que é muito relevante. O exercício da defesa por parte dos jornalistas muitas vezes é limitado exatamente por esse medo de uma atitude desse género poder pôr em causa o próprio posto de trabalho nos casos em que exista posto de trabalho ou o trabalho nos casos em que não existe posto, apenas existe uma prestação de serviço ou algum tipo de relação mais precária. Como é que, essencialmente através do sindicato, que é uma das entidades, ou através das federações desportivas, ou através de outras entidades, se pode auxiliar os jornalistas para que não tenham esta precariedade que os limite na defesa dos seus direitos. Muito obrigado, Sra. Presidente,
senhor
e a todos
deputado.
Pela compreensão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar naturalmente o sindicato dos jornalistas e agradecê-los a sua presença. Naturalmente com o tema que nos trazem aqui hoje, é um tema importante e tenho uma ligeira discordância com aquilo que nos disse no início, que não estamos a falar de futebol, mas de facto isto gira tudo em torno do futebol e estas questões são essencialmente no futebol que elas acontecem. Naturalmente o grupo parlamentar do PSD e todos nós lamentamos a atitude e os comentários que foram proferidos e naturalmente que vivemos num Estado democrático e não é desta forma que se deve agir e que as pessoas devem expressar os seus pontos de vista. Portanto, nós não nos revemos neste tipo de atitudes, para os quais existem naturalmente os organismos de regulação, do trabalho dos jornalistas e dos comentadores, existe a entidade reguladora para a comunicação social, existem tribunais e, portanto, deve-se recorrer naturalmente a estas entidades e esperar que elas funcionem, porque é assim que não está direito que deve acontecer. Portanto, naturalmente, o jornalismo rege naturalmente por um conjunto de regras deontológicas, mas nós, se por vezes verificamos que elas não são cumpridas, se as notícias publicadas são falsas, ou se porventura os clubes não têm direito ao contraditório, ou se as opiniões muitas vezes são infames ou ultrajantes, deve-se recorrer sempre aos organismos de regulação. Portanto, a imprensa tem sempre o papel fundamental de noticiar, alertar, suscitar ideias e discussões e questões naturalmente que são importantes e é isso que naturalmente todos os leitores esperam. E aquilo que nós vemos no desporto, em particular no futebol, é que nós vemos na comunicação social, e acho que aqui a comunicação social acaba por ter alguma responsabilidade, é que o enfoque que nós vemos nos jornais esportivos e nos canais de televisão vai todo para o futebol. As outras modalidades acabam por ter um espaço muito reduzido e, naturalmente, ao dar-se esta importância que se dá, no meu ponto de vista, em excesso ao futebol, desviamos a atenção para as outras modalidades que também deviam ter esse destaque e damos muito mais protagonismo e visibilidade aos seus dirigentes. E esta modalidade, por muito importante que seja, as outras também acabam por o ser. E na sequência de tudo isto, queria deixar aqui algumas questões aos sindicatos jornalistas. Que medidas concretas é que já tomaram no seguimento destas declarações? Perguntar se sabem se existe alguma posição comum das direções dos órgãos de comunicação social relativamente a este tema, se existe ou não. Que papel pode a Assembleia da República desempenhar aqui? Portanto, como já foi dito anteriormente, nós já legislamos em algumas situações para salvaguardar algumas destas questões, mas se, no vosso ponto de vista, ainda é preciso fazer algo mais. Que papel também relativamente à ERC? Naturalmente, nós, esta Comissão, atenta a todos estes problemas, vai organizar no próximo dia 3 de abril uma conferência sobre violência no desporto, para o qual existe um painel dedicado à comunicação social. O papel da comunicação social que deve ter nestes temas, e também questionava-vos aqui que temas acham que importantes devem ser abordados neste painel, o que é que devemos de discutir aqui. Que medidas podem ser, no vosso ponto de vista, tomadas para diminuir o clima de conflitualidade que existe na comunicação social e entre representantes dos clubes nacionais? Ela é muito forte e a comunicação social dá muito eco a essa conflitualidade e essa divergência entre os clubes. Se calhar, se não poderíamos não dar tanta importância e tanto eco, podemos esvaziar um bocadinho toda essa crispação. Que enquadramento deve ser dado a esses agentes que, na maioria dos casos, não têm ligação direta aos clubes, nem aos jornalistas? Estou-me a referir muitas vezes aos comentadores, que todas as televisões têm, não digo todos os dias, mas quase todos os dias, programas de, supostamente para falar de futebol ou para falar de desporto, mas aquilo que acontece é comentário, que a maior parte das vezes nem é comentário ao jogo. Trata-se de injúrias, trata-se de calúnias, trata-se de difamação entre pessoas, e portanto naturalmente isso vai crispar muito mais o ambiente entre os adeptos e entre a sociedade em geral. Portanto, damos muito destaque a estes programas. Se estes programas não deviam ter uma reformulação, não deviam ter esta importância, se não deviam ser vocacionados programas de desporto, onde se falassem então todas as modalidades, nos terão aqui também os jornalistas, de certa forma, a darem esse contributo negativo. E pergunto se com isto será necessário revisitar o estatuto dos jornalistas relativamente a este tema. A comunicação social, como eu disse, no meu ponto de vista, tem aqui um papel importante em esvaziar esta crispação que existe, porque dá-se muito enfoque a todas estas questões. Se não será uma forma, eu não digo fazer um boicote a essas questões, mas não lhes dá tanta importância, não faria com que se pudesse esvaziar este clima de crispação. E portanto são temas.
Peço, conclua, Sr. Deputado.
Mesmo a terminar, e tenho mais uma questão para. São temas relativamente importantes que todos nós devemos debater, e esperemos que nesta conferência do dia 3 de abril podemos todos nós tirar aqui reflexões importantes e o vosso contributo será importante. E por fim, mesmo o
último. Sr. Deputado, peço que.
Por fim, o último comentário mesmo. Tivemos recentemente o Sr. Presidente Benfica também com declarações também muito crispadas. Que comentários também lhes merecem estas declarações que foram tidas? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo naturalmente também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, por cumprimentar o Sindicato dos Jornalistas, felicitando-os pela sua recente eleição. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera lamentáveis todos os excessos em declarações públicas que, de alguma forma, contribuam negativamente para o ambiente geral que se vive no mundo do desporto e, muito particularmente, no mundo do futebol. No entanto, gostávamos de, acompanhando aquilo que justamente nos transmitiram na vossa intervenção inicial, de vos dizer que nós, se me permitirem a expressão, queremos analisar a floresta e não a árvore em particular. E, portanto, consideramos positivo que esta discussão não se faça em torno de um clube em particular, seja ele qual for, dos clubes mais relevantes ou mediáticos aos clubes menos relevantes. E gostávamos de sublinhar que, do nosso ponto de vista, estas circunstâncias e este clima a que se vive, a que, aliás, por exemplo, o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol já aludiu por diversas vezes e com um acompanhamento muito próximo por parte desta Comissão da Assembleia da República, estas circunstâncias e este ambiente geral prejudicam todos os agentes desportivos, dos dirigentes aos jogadores, prejudicam naturalmente os jornalistas, mas prejudicam também os adeptos. E, portanto, nós precisamos de aprofundar a reflexão na sociedade sobre o que falta fazer, quer do ponto de vista legislativo, a primeira incumbência da Assembleia da República, quer do ponto de vista também cultural e pedagógico, para que este sentimento geral que está a pairar sobre o fenómeno desportivo possa, de uma vez por todas, ser mitigado ou diminuído, conforme certamente todos nós desejamos. Nós compreendemos a solicitação desta audiência por parte do Sindicato dos Jornalistas, que consideramos, que saudamos e que consideramos, aliás, muito oportuna, e gostávamos de reafirmar o compromisso do Partido Socialista e do seu grupo parlamentar para com o princípio da liberdade de imprensa, que é para nós um princípio absolutamente inviolável. E acho que não há ninguém nesta sala que ponha em causa o contributo histórico do Partido Socialista para a conquista dessas liberdades cívicas, individuais e coletivas e para a sua consolidação no regime democrático português. No entanto, a liberdade de imprensa deve ser protegida, evidentemente. E também foi nesse sentido que o grupo parlamentar do PS apresentou uma alteração ao Código Penal que reforçou a proteção jurídica ao penal dos jornalistas no exercício de funções. Esta é uma alteração que tem, entre outras consequências, uma consequência simbólica do nosso ponto de vista e pedagógica na sociedade portuguesa, ao reforçarmos e ao valorizarmos o papel indispensável dos jornalistas, quer para assegurar esse princípio constitucional, que é o princípio da liberdade de imprensa, quer para valorizar a profissão dos jornalistas no nosso país e na sociedade em que nós vivemos. Pensamos que é da mais elementar justiça que essa proteção da liberdade de imprensa seja feita em todos os domínios, e gostávamos também de ter feedback da vossa parte sobre em que domínios, em que pilares legislativos, de que forma podemos nós, no nosso ordenamento jurídico, reforçar essa mesma proteção. Tomamos a melhor nota sobre algumas circunstâncias específicas que hoje aqui nos relataram sobre as condições de trabalho dos jornalistas, designadamente no que diz respeito ao acompanhamento de espetáculos e de jogos de futebol. E achamos que é muito relevante, tal como nos transmitiram também, que nos façam chegar, se possível, um relatório o mais detalhado possível com essas situações, que evidentemente merecerão a nossa maior atenção. E gostávamos também de sublinhar que, se o princípio da liberdade de imprensa é, do nosso ponto de vista, absolutamente intransponível, ele devia ser ainda mais válido no que diz respeito ao trabalho dos jornalistas de acompanhar o fenómeno desportivo e o futebol, porque nós acreditamos que, idealmente, o desporto deve ser uma correia de transmissão preferencial e fundamental para valores nobres que nós gostávamos e que nós queremos ver cultivados na nossa sociedade, designadamente o valor da verdade esportiva, o valor da competição em registro de fair play, e muitas vezes o futebol não tem sido essa corrente de transmissão desses mesmos valores que nós gostaríamos de ver reproduzidos no fenómeno desportivo. Compete aos jornalistas, mas naturalmente também compete aos dirigentes desportivos, peço desculpa, mas também aos jornalistas, procurar condições para estabelecer uma relação o mais profícua e saudável possível entre todos os agentes que participam no fenómeno desportivo. E nesse sentido, gostava de vos dirigir duas perguntas muito particulares, até porque outras que eu gostava de vos colocar já foram colocadas por colegas que intervieram anteriormente. A primeira tem a ver com o seguinte: se não obstante o que tenha motivado ou de alguma forma acelerado o vosso pedido de audição possa ter sido uma ou duas circunstâncias específicas, se consideram dizer ou assumir que está mesmo em causa a liberdade de imprensa no que diz respeito à cobertura de espetáculos desportivos no nosso país. E, portanto,
peço que conclua, senhor
deputado. E uma segunda questão é se existe ou se porventura poderão conceber a existência de um código de conduta ou de um protocolo com as entidades promotoras dos espetáculos desportivos, designadamente com a Liga ou com a Federação Portuguesa de Futebol, que não ponha em causa, evidentemente, quando eu falo em código de conduta, que não ponha em causa a liberdade de imprensa e de atuação e exercício profissional dos jornalistas, mas que de alguma forma possa ajudar a regular justamente esse conjunto de matérias e dimensões que nos transmitiram no início da vossa intervenção, no sentido de proteger a vossa atividade e que com isso ganhem todos aqueles que acreditam no desporto como essa correia de transmissão de valores positivos na nossa sociedade.
Muito obrigado pela tolerância. Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer a presença do Sindicato de Jornalistas, agradecer a vossa intervenção inicial, que me pareceu muito importante, e tecer também alguns comentários preliminares antes das questões que gostaria de vos colocar. A primeira reflexão é a seguinte: eu creio que esta matéria que nos ocupa agora é tanto uma matéria de âmbito legislativo quanto uma matéria de âmbito sociológico e do campo dos média. Eu creio que há aqui um conjunto de questões que são transversais e que de alguma forma contribuem para uma eventual explicação do tempo que estamos a viver. Porque, na verdade, o tempo que estamos a viver neste domínio é bastante atípico. É muito frequente encontrar pessoas que, deliberadamente e de uma forma absolutamente impune, podem fazer ameaças designadamente na televisão a terceiros, aconselhando que não se leiam jornais, ameaçando com processos criminais, o que quer que seja. E, na verdade, tudo isso acontece dentro de um paradigma que parece recolher uma tolerância excessiva até de parte de quem tutela determinados meios de comunicação social. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva, não me estou a referir a nenhum clube em particular, nunca o faria, o Bloco de Esquerda nunca o faria. É uma questão que toca a todos e é uma questão que é extensiva, evidentemente, a todos os clubes. Depois de dizer o seguinte, eu não posso passar ao lado daquilo que são coisas concretas que aqui foram ditas, que é a questão de jornalistas terem os parques de estacionamento muito distantes dos locais para onde se dirigem, que é o facto surpreendente para mim, não sabia, de haver seguranças privados a fazer segurança nos estádios. É uma coisa que a mim me surpreende por inteiro. E depois, outras revelações que aqui foram feitas, não são tantas revelações, mas, enfim, vindo de quem vem dar mais força ainda à denúncia da situação que vivemos, e dizer também que, no quadro daquilo que é hoje o discurso sobre estas matérias, é muito preocupante verificar, no domínio daquilo que é o comentário televisivo, a observância daquilo que eu chamaria o menor denominador cultural comum, ou seja, estamos perante comentários que muitas vezes são primários ao ponto de não ter nenhuma relação com o desporto, mas serem simplesmente um assinto, um acicate, um acirrar de ódio que se inscreve absolutamente no quadro do discurso do ódio e que nós, Bloco de Esquerda, rejeitamos inteiramente. Há, portanto, se vocês quiserem, uma violência simbólica que se exerce quase como que correspondendo a um paradigma de normalidade e que, do nosso ponto de vista, é inaceitável. Dito isto, estes programas são os programas que dão grandes audiências e temos aqui um problema. É que se dão grandes audiências são os programas que fazem mais dinheiro. São os que recolhem mais os favores dos anunciantes. E é por isso que os programas existem. E é por isso que se reproduzem. E é por isso que este discurso absolutamente primário e irracional encontra eco. Bom, e aqui temos um problema sério. Bom, eu já nem quero aludir ao caso da Grécia, onde houve um dirigente desportivo de um clube que entrou com uma pistola dentro do campo, tanto quanto pude perceber-me, porque o clube tinha acabado de empatar ou não tinha subido ao primeiro lugar, uma razão qualquer, que agora me escapa, mas era qualquer coisa deste género. Bom, e portanto, as questões que eu gostava de vos colocar tem um pouco a ver com este contexto, quer dizer, o que é possível fazer e o que é que, eventualmente, o sindicato dos jornalistas poderá fazer no sentido de dirimir, junto dos responsáveis dos próprios meios de comunicação social, chamando a atenção para aquilo que são os conteúdos de alguns destes programas, das suas consequências. E eu antevejo aqui uma dificuldade. Como é que esses média reagem, dando eles corpo a programas que são altamente rentáveis, como é que eles reagem perante uma situação que eles próprios também criam? E, portanto, a dada altura temos a sensação que estamos aqui numa situação sem saída, quer dizer, é uma bola de neve que vai crescendo. Depois, há ainda uma outra questão. O Sindicato Jornalista tem, porventura, tido iniciativa junto da ERC no sentido de fazer um sublinhado em relação a estas questões, que são realmente muitíssimo graves. Depois, um outro senhor deputado chamou aqui a atenção para a precariedade, que é muito importante. Bom, eu não sei como é que é possível aos jornalistas, sobretudo aos jornalistas precários, trabalharem num ambiente deste tipo. Não sei. E mais, tenho algumas dúvidas, se por vezes, os próprios responsáveis pelos meios de comunicação social não serão, de alguma forma, dissuasores, por exemplo, de se fazer as denúncias necessárias. Justamente porque há um sistema de precariedade, justamente porque as pessoas não são seguras. E eram estas questões que eu gostava de ter. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes dos sindicatos jornalistas, de agradecer também a intervenção inicial que foi feita, no fundo, não diria a explicação, mas o esclarecimento do que motiva este pedido de audiência à Comissão, e também o conjunto alargado de preocupações que aqui trouxeram, porque efetivamente não foi uma questão muito específica que trouxeram aqui um conjunto de exemplos concretos que nos merecem naturalmente uma grande preocupação e sobre os quais nós não podemos ficar afastados da reflexão. Não posso, no entanto, deixar de dizer, porque estamos a falar das funções de jornalismo numa realidade que é a realidade do desporto, e não posso deixar de dizer, porque o PCP o tem também afirmado, que nós estamos efetivamente num momento em que aquela que foi a mercantilização do desporto e em que o desporto se transforma numa indústria, em que é um negócio de milhões completamente, porque é disto que estamos a falar quando falamos neste momento destas realidades desportivas, é naturalmente uma realidade que se afasta dos princípios fundadores do desporto e é também ela uma realidade que é geradora de rivalidades desenfreadas e também da promoção de violência gratuita. Eu acho que isto é também algo que não nos pode passar ao lado, digamos assim, e que não pode deixar de estar presente, pelo menos para o PCP, na reflexão que faz sobre estas questões relacionadas com o desporto. Foi aqui abordado, de um ponto de vista das condições de trabalho dos jornalistas desportivos, as questões do acesso à tribuna, a questão do parque de estacionamento distante e até o acompanhamento dos próprios jornalistas, no fundo, que acabam por estar desprotegidos, sendo também aqui referenciada a questão da segurança privada. E sobre isto queria desde já dizer que o PCP sempre manifestou profundas reservas quanto ao alargamento das funções atribuídas à segurança privada nestas matérias. Sempre manifestamos profundas reservas do caminho que se estava efetivamente a seguir, mas gostaríamos de saber, e também pedindo depois que façam chegar informação, de mais situações concretas e de situações que se tenham desenvolvido nestes contextos, porque parece-nos naturalmente grave que os jornalistas não tenham salvaguardado numa tribuna de um estádio a sua segurança para o exercício da sua profissão, porque também é disto que estamos a falar. Também, naturalmente, perceber se já foi feita alguma ação por parte dos sindicatos, já falaram com a Procuradora, pediram audiência à Comissão, irão naturalmente tomar outras diligências, mas também perceber que diligências são estas. Se entendem que há outro tipo de instrumentos que podem existir para a proteção efetivamente dos jornalistas nos espetáculos desportivos, porque há legislação feita e também é preciso perceber se a legislação é aplicada ou não e face à existência desta legislação, se ela é adequada também à realidade que se vive. Por isso, se há também instrumentos que o sindicato entenda que era importante que fossem concebidos para melhor garantir a proteção dos jornalistas nos espetáculos desportivos. Se esta realidade que foi aqui descrita, destes sentimentos grandes de insegurança e do medo, porque eu acho que podemos também colocar aqui a questão naturalmente do medo, se são realidades em determinados contextos desportivos, efetivamente, e nos contextos desportivos do futebol e designadamente dos grandes clubes, ou se isto também se verifica em outros contextos desportivos que os jornalistas possam também fazer cobertura, porque embora haja uma mediatização muito grande por parte da realidade vivida no futebol, se calhar há outros fenómenos de desporto noutros contextos e noutros desportos que também nos importava conhecer e que era também importante conhecer a vossa experiência e o que vão sabendo sobre isto. E naturalmente, mesmo para terminar, uma última palavra por causa destas questões, do que foi colocado à cabeça, de ser efetivamente a liberdade de imprensa que se está a falar. É que a liberdade de imprensa é um direito constitucional. Como é um direito constitucional e como está previsto na Constituição, um conjunto de condições para que essa liberdade de imprensa também exista. E foram aqui faladas as condições de trabalho dos jornalistas desportivos nestas questões da insegurança e nesta questão, efetivamente, de estarem garantidas condições físicas para que possam desempenhar as suas funções, mas naturalmente que não podemos deixar aqui de referir também, até porque tem sido uma preocupação constante da parte do PCP, a realidade da precariedade que também pode inibir os jornalistas de exercerem os seus direitos e a realidade também dos baixos salários, que é também um fator que nós entendemos que pode ser inibidor dos jornalistas exercerem os seus direitos e também tomarem medidas no sentido da sua proteção. Por isso gostaríamos também de perceber se há algum conhecimento da vossa parte que esta realidade da precariedade e dos baixos salários também contribua para que os jornalistas tenham menos condições de se defenderem neste contexto.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Já tem aqui muitas perguntas, muitas preocupações, muitos comentários. Peço-lhe então agora que responda 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada pelas questões, que de facto foram muitas. Começo por aquilo que fizemos, que foi uma questão transversal. Nós, para além de termos pedido audiências a 3 ministros da Cultura, porque tutela a comunicação social, sem resposta, da Educação, porque tutela o desporto, sem resposta, embora com justificações de agenda, um bocadinho diferente, e da Administração Interna, com resposta para a audiência amanhã. Pedimos à Procuradoria-Geral da República, como vos disse, já nos recebeu hoje, GNR e PSP sem resposta. Pedimos intervenções várias também, intervenções em vez de audiências, porque achávamos que eram instituições obrigadas a agir ou a reagir logo naquela altura. A ERC, como sabem, fê-lo de uma forma, saudamos que o tenha feito, e que o tenha feito de uma forma rápida, que até não costuma ser, ou não costumava ser, a regra, mas não consideramos satisfatória e mais à frente explicarei porquê. A Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas está até agora sem dizer palavra, e é a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas que representa todos os jornalistas, não o Sindicato dos Jornalistas, não é? A Liga respondeu-nos, tivemos uma reunião informal com a Liga e a Liga vai fazer também uma conferência sobre este tema para a qual já nos convidou. A Federação Portuguesa de Futebol até hoje não respondeu, mas convidou-nos para a Gala das Quinas de Ouro, pela primeira vez. Portanto, o que é que nós fizemos para além disto? Promovemos um encontro que é confidencial, foi confidencial, não foi tornado ao público e o seu conteúdo continuará a ser confidencial, com os diretores dos órgãos de comunicação social em Portugal, exatamente para os ouvir, para perceber outra das questões que nos colocaram, que é se havia uma resposta coletiva da parte deles. Nós não vamos obviamente dar detalhes sobre aquilo que lá foi dito, mas há respostas coletivas entre os órgãos de comunicação social. Não se pode dizer que haja uma, há mais do que uma, o que é natural, porque uns são desportivos, outros são televisões, mas há conversas. Eles estão a conversar, o que eu acho positivo, dado que estão a estabelecer alguns limites desde logo na utilização das redes sociais e dos canais ditos de clube, não é? Que neste momento têm uma utilização, a nosso ver, exagerada por parte de órgãos de comunicação social generalistas, e que deve haver aqui uma diferença. Enfim, há isso, nós soubemos isso, aliás, dissemos-lhe e dissemos-lhes a eles, e houve essa tentativa então de recolha desta informação que está em curso e que está a ter resultados, o que para nós é positivo. Nós já tivemos respostas do Record, do Jogo e da Sport TV, portanto até são órgãos de comunicação desportivos, portanto que lidam com isto de uma forma mais próxima. Aguardamos dos outros, mas eu estou em crer que o farão. Sobretudo quando também lhes demos conta que as várias entidades com quem temos reunido nos pedem essa informação mais detalhada, que de facto é importante. Nós procedemos também a uma análise jurídica na altura, tentando perceber se o Sindicato dos Jornalistas podia, como entidade coletiva, digamos assim, apresentar uma queixa por incitamento à violência. Os nossos advogados aconselharam-nos a não o fazer, pela dificuldade de justificar que um sindicato que não representa todos os jornalistas, como eu vos expliquei, nem todos são sindicalizados porque não têm que o ser, não é? Mas é uma estrutura de classe e, portanto, pode obviamente atuar no âmbito da liberdade de imprensa, como aqui tem sido referido. Mas o processo seria difícil contra uma liberdade de expressão que também existe do outro lado, E é difícil, sobretudo, provar esta causa e efeito, não é? E é isso que distingue, a nosso ver, as declarações preferidas pelo Presidente do Benfica, sobre as quais nós não nos pronunciamos publicamente, nem o faremos. As declarações não tiveram logo um efeito à porta daquela Assembleia, porque à porta daquela Assembleia do Sporting estavam os jornalistas que foram imediatamente insultados e ameaçados por adeptos na sequência de um discurso que foi completamente inflamado. Não só o tom do discurso é diferente, como o conteúdo do discurso é diferente. O Presidente do Benfica, como o Presidente do Sporting, está no direito de recorrer à justiça, quando bem entender, assim como qualquer cidadão. E foi apenas isso que ele disse que ia fazer. Não disse para deixarem de comprar jornais, nem para fazerem um boicote informativo, nem para os comentadores saírem dos programas onde participam. Acho que o conteúdo é bastante diferente de umas declarações e das outras. E nós, aliás, nós pensamos muito na altura, quando nos pronunciamos sobre a questão do Sporting. Este sindicato tem tido por norma, não a direção sobretudo, porque outra coisa é o Conselho Deontológico, mas a direção, sobre casos de agenda mediática, digamos assim, pronunciou-se muito raramente. Portanto, tem situações que nós consideramos mesmo limite, porque consideramos que devemos fazer um trabalho interno e não de estar, em praça pública a discutir coisas que devem ser resolvidas mais internamente. Portanto, é mesmo quando extravasa, tem que ser uma situação. Nós somos os maiores defensores da liberdade de expressão, que eu continuo a achar que o Presidente do Sporting tem. A questão é o incitamento que aquilo tem de resultado para além dali, não é? Portanto, é o que condiciona o trabalho de profissionais que são os garantes dessa liberdade de expressão à qual ele está a recorrer. Portanto, é nesse sentido. Portanto, para nós foi mesmo uma situação limite. Nós não vamos andar a comentar tudo o que cada presidente de clube diz. Tem que haver aqui mesmo uma razão extraordinária. Antes de tudo isto acontecer, o sindicato teve reuniões várias com a Liga Profissional de Clubes a propósito de uma situação que já nos trouxe aqui, que é a da publicidade que nós consideramos abusiva nos coletes dados à imprensa quando vão cobrir eventos desportivos da Liga. Na sequência dessas reuniões, houve um regulamento aprovado, novo, pela Liga, que foi dialogado e negociado com o sindicato. Esse regulamento, que está disponível na página da Liga, tudo aquilo que temos falado aqui, que são situações que existem ainda agora há pouco tempo, estão lá previstas e não podem acontecer. A questão é como se fiscaliza, que não se fiscaliza, e portanto a questão é prática. Regulamento existe mesmo dentro dos estádios e portanto aquilo, o que é que se passa aqui? A Liga não tem como fiscalizar ou não está a fiscalizar, e por outro lado a Liga não se consegue impor, também parece, a alguns dos clubes de que estamos a falar. Portanto, há aqui um equilíbrio de forças que também não é muito fácil de conseguir.
A regulação, não é? Os clubes decidem o regulamento.
Mas o regulamento tem tudo previsto. Se aquilo fosse efetivamente aplicado, não estávamos a ter grande parte destas conversas, não é? Portanto, isto tem tudo a ver com a eficácia, que nos leva para a questão das leis. Eu não me parece que seja necessária mais legislação, nem me parece agora que seja a altura de falarmos de uma revisão do Estatuto do Jornalista, embora revisitar é sempre uma possibilidade, mas sobre variedíssimas coisas, não sobre esta em particular. Eu acho que o que falta aqui mesmo é perceber o que é que se pode fazer na prática para que isto funcione. Eu acho que estamos numa situação em que se impõe uma fiscalização independente, porque há aqui vários atores em conflito. Com queixas, atenção, também é preciso fazer esta nota. O Sindicato dos Jornalistas não nega que haja situações para resolver deste lado de cá. É óbvio que há aqui um problema nos órgãos de comunicação social, desde logo pelo espaço que dão a profissionais que não são jornalistas, por exemplo, que é o caso dos comentadores, ao eco que fazem de declarações de outros profissionais que nem sabemos bem o que é que são. E vou dizer de quem é que estou a falar, porque eu acho que isto vai. Há problemas que estão centralizadas numas figuras chamadas diretores da comunicação, ou diretores de comunicação, que não são os assessores de imprensa. Portanto, muitas vezes há assessores de imprensa de clubes que estão regulados por um chamado Conselho Disciplinário de Ética Desportiva, que é uma coisa que existe, mas estes diretores de comunicação não estão regulados por ninguém. São agentes externos, nem sequer são funcionários do clube. Portanto, tudo o que a Liga possa fazer não abrange estas pessoas. Este Conselho de Ética que existe também não tem nenhuma influência sobre estas pessoas e são estas pessoas que passam o tempo todo nas televisões, que sim, lhes dão eco, a incendiar, que é a maior parte das vezes o que estão a fazer, uns contra os outros, portanto, a alimentar muito, muito este... Com a particularidade, quase todos foram jornalistas, o que não deixa de ser... O que não deixa de ser interessante, só para. Enfim, eu acho que nós também devemos assumir isso, não é? Há de facto aqui. O que é que eu acho que a Assembleia da República, que achamos que poderia fazer? Eu acho que deve manifestar-se publicamente, se me permitem, enfim, na medida das suas possibilidades, o mais coletivamente possível, e eu acho que encontrarão com certeza um consenso sobre algumas matérias, não digo sobre todas, mas manifestar-se publicamente junto destes clubes, ainda à fonte, portanto, porque como já perceberam, há aqui vários outros intermediários que institucionalmente se calhar faria mais sentido que fossem interlocutores da Assembleia, mas como já vos disse também, não quer dizer que a informação passe, ou se passar, não quer dizer que tenha efeito, não é? Mas se a comunicação for direta, pelo menos não podem dizer que não comunicaram e eles que não receberam, não é? Digamos assim. Há aqui um lado de lobby, acho eu, de sensibilização, que pode vir daqui. Acho, nem vejo sítio melhor de onde vir, sinceramente. No sentido de, pelo menos, respeitabilidade da instituição, coisa que ainda me parece, espero, estes clubes tenham, não é? Quer dizer, pelo menos a este nível. Nós também fizemos, portanto, estas... E nós estamos em contacto com a Liga na mesma para perceber o que é que podemos trabalhar em conjunto. Mas há aqui, de facto, um problema da tal fiscalização que parece que vamos ter que... Há aqui uns agentes acima da lei, não é? Que são, desde logo, esses diretores de comunicação. Acima da lei, que não está, ninguém está, não é dessa lei que eu estou a dizer, não é? Mas nada, tudo o que possa haver até de regulamento interno. Há, por exemplo, há códigos de conduta, essas coisas existem. Os próprios órgãos de comunicação de que estamos a falar, alguns já tinham códigos de conduta específicos, nomeadamente os desportivos, e outros estão a pensar a adotar. Portanto, isto não é que se esteja num vazio. Podemos criticar, se calhar, alguma falta de união, mesmo nos acordos que há, também é verdade, às vezes já foram quebrados, enfim, mas já não é mau que haja acordo e que estejam a conversar sobre isso. Há aqui um lado que me parece importante, que é... como é que podemos mudar esta situação, desde logo o eco que a comunicação social faz? Eu acho que há um regulador, não é? É preciso pedir contas a este regulador, acho eu. Há uma entidade reguladora para a comunicação social, é essa, que tem que olhar para as horas de programação, nomeadamente, às quais o sindicato é completamente alheio, nem se vai agora meter a avaliar horas de programação. Mas, efetivamente, sobretudo se falarmos dos organismos públicos, mas não só, porque se colocarmos isto no âmbito da democracia e da liberdade de imprensa, as empresas privadas também têm que ter alguma responsabilidade nisto, pelo é que dão a estas coisas. Portanto, eu acho que a entidade reguladora pode e deve fazer mais. Saudando, como disse, que de facto com o novo Conselho Regulador tenha tido uma reação, porque o sindicato pediu a intervenção e de facto a ERC respondeu, mas respondeu dizendo que vai ficar atenta, que tem competências para agir, mas agora é preciso é agir. Mas então vai fazer o quê, não é? Ou seja, quando eu dizia que não é satisfatório, é... Eu acho que a atuar aqui é de facto o regulador nesta questão de... É óbvio que há dinheiro envolvido aqui, não é? São, financeiramente são... E não só dinheiro, há a mesma audiência, não é? A questão é essa. E nós vemos isso pela caixa de correio. Isto é de facto um assunto que move as pessoas de uma forma... Pronto, isto não tem explicação. É de outro domínio. É um bocadinho... É complicado. Agora, não é por ser complicado que não devemos... Desde logo considerá-lo grave e tentar, de facto, que haja aqui algum equilíbrio. Mas, portanto, para resumir, eu não acho que a lei falhe, acho que o problema não é esse, é de facto o da sua aplicação. Se calhar seria interessante, por exemplo, enfim, enviarem algum tipo de informação aos clubes, desde logo sobre a legislação em vigor. Eles, claro, conhecem, mas a Assembleia da República pode dizer que está atenta dessa forma, não é? Recordamos o seguinte. há esta lei, há aquela, há aquela outra. Quer dizer, acho que há aqui um papel, porque às vezes parece que estamos todos, que as coisas existem, mas pois, mas pelos vistos não servem para nada, não é? Isto não pode continuar a ser assim, porque independentemente, mesmo os estádios serem aquele local semi-público, não é? Digamos, aquilo não é completamente público, mas também não é privado, o que é um facto é que o futebol, de facto, é um fenómeno de uma dimensão social enorme. E eu acho que não é por acaso, eu pelo menos quero acreditar que não é por acaso, que o desporto é tutelado por uma coisa chamada Ministério da Educação. Eu acho que aqui é que é, de facto, sinceramente, o ponto fulcral disto. Quer dizer, estamos a formar jovens, desde logo gerações mais novas, num clima completamente de uma hostilidade, de uma agressividade que não devia fazer parte do desporto. Eu há bocado quando disse que isto não era futebol é porque isto não é o jogo. Isto é tudo menos o jogo, não é? De repente estão todos a discutir coisas que não têm nada a ver com o jogo em si, o jogo em que há um que ganha e um que perde, é normal, isso é um jogo, não é? E, portanto, é neste tipo, também estamos a educar as gerações mais novas para entender que aquilo não é só um jogo, que é uma coisa quase de morte, não é? É matar ou morrer, é uma coisa de uma agressividade. E, de facto, preocupa-nos isso. Eu estou em crer que a audiência com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado que pedimos só não aconteceu mesmo por questões de agenda e creio que vai acontecer. E eu acho que há aqui, de facto, um papel que passa por a união entre estas duas coisas, do desporto e da educação, mas que não deve servir só para... Às vezes esse desporto é muito mais o que fica de fora que não o futebol, porque ninguém se quer meter neste assunto tão complexo e que gera estas paixões. Também há, atenção que também há relatos de outro tipo de incidentes noutros desportos, mas é incomparável, não é? É incomparável. E mesmo em termos de tempo mediático, também temos que ter isso em noção. É que é incomparável o consumo, não é? Ou a paixão com que as pessoas vivem isto. Também os órgãos de comunicação social não podem ser cegos ao facto de ser um fenómeno social relevante. A questão é transformá-lo. Eu acho que ele tem que ter uma transformação. Nós, por exemplo, antes tínhamos, os jornalistas, nomeadamente que cobrem desporto, tinham acesso direto a jogadores e treinadores, deixaram de ter. Portanto, há aqui um problema de acesso de fontes, desde logo, não é? Apareceram umas figuras a quem se dá um crédito desmesurado e, portanto, eu acho que essa é a meia culpa que os jornalistas devem fazer, que se dá, que, enfim, que falam em nome de um clube sem serem jogadores, sem serem treinadores, sem estarem diretamente envolvidos naquele jogo e que transformaram isto numa guerra de uns contra os outros, connosco, acho que de certo modo, a alimentar. Isso é um facto, não é? Eu acho que ninguém se pode, quer quem vê, quer quem divulga, não é? Digamos assim. Agora, importava tentar arranjar aqui uma forma também de os obrigar, de certa forma, a sentarem-se à mesa, não é?
E é isso mesmo.
Obrigada.
Muito obrigada. Eu agradeço muito a vossa presença e os esclarecimentos que trouxeram e as preocupações. E o facto de estarem a fazer esse levantamento para terem dados concretos e exemplos precisos. E obviamente que lhe peço que, quando tiverem esse levantamento feito, que nos enviem. Esta comissão é a Comissão da Cultura, da Comunicação, da Juventude e do Desporto. Ou seja, tem a ver com todas essas áreas, com todos esses atores, com todos esses interlocutores que foram referidos. E por isso, e porque estamos preocupados, e porque a Assembleia da República tem de ser exemplar e não se pode demitir das suas responsabilidades, é que propusemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República a realização, no próximo dia 3 de abril, deste grande debate, para o qual o Sindicato de Jornalistas está convidado, penso que já recebeu o convite, para também todos os clubes, todos os órgãos de comunicação social, também convidámos as forças policiais, os agentes judiciários, também convidámos a IERC, convidámos os representantes dos clubes, como é óbvio também, todos os clubes. Portanto, ou seja, queremos que seja de facto um grande debate, que todos aqueles que têm responsabilidades diferentes estejam presentes, dialoguem, digam de sua justiça, porque de facto isto é muito, o que se está a passar é muito grave, mas também sabemos que tudo isto é de solução muito complexa e muito difícil, porque se fosse fácil já tinha sido solucionado. Portanto, De parte da Assembleia da República, se houver necessidade de se ter iniciativa, de haver iniciativas legislativas, certamente que os diferentes grupos parlamentares o farão. Penso que não reside aí, também partilho da sua opinião, penso que não é por aí que devemos ir, mas há essa disponibilidade. Vamos ver o que é que resulta. Eu tenho grande expectativa em relação a este debate e julgo que é preciso, de facto, que haja, que alguma coisa seja feita, porque a continuarmos por este caminho não sei onde é que vai dar a violência. Até porque tenho conhecimento, já aqui disse há dias, de que também se passa ao nível do futebol de juvenil. Que seja ação, os próprios pais e os próprios familiares também entram nesse discurso de violência. E, portanto, acho que é importante que se ponha cobro a esses excessos e que todos nós possamos assumir, por um lado, dar um contributo para o debate e, por outro lado, também assumir responsabilidades que a todos nos competem. Portanto, o tema é um tema de grande atualidade, de grande pertinência e que infelizmente também não é só, não se passa apenas em Portugal, também se passa noutros países, mas isso não retira as nossas responsabilidades, como é óbvio. Portanto, o debate vai continuar. E espero que seja muito profícuo esse que vamos promover no dia 3 de abril, para o qual estão todos convidados. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada à Comunicação Social também pela sua presença, muito obrigada às senhoras deputadas e aos senhores deputados pelos contributos que deram, e está terminada a nossa audiência e também a nossa reunião.